Política.
A presidente Dilma Rousseff se encontrou mais cedo com o senador Aécio Neves na abertura da Exposebu, a exposição, a 79ª edição da exposição em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Eles se cumprimentaram e conversaram por alguns instantes. A visita de Dilma a Minas ocorre depois de 20 dias que ela esteve em Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves, entre os dias 15 e 16 de abril deste ano.
E a semana na política foi marcada por troca de farpas entre os pré-candidatos à presidência em 2014. No dia 1º de maio, o senador Aécio Neves compareceu à festa do Dia do Trabalhador em São Paulo e criticou a política econômica do governo. Na semana passada, Eduardo Campos afirmou em programa do PSB que o Brasil pode fazer mais. Já a presidenta Dilma Rousseff foi à televisão no feriado para exaltar os índices de emprego e reforçar o combate à inflação. Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, analisa a movimentação dos candidatos a candidatos para as eleições do ano que vem. Vamos ouvir.
Professor Carlos Ranulfo, dia 1º de maio foi utilizado nessa semana para demarcar posições e montar palanques para 2014. O senador Aécio Neves foi à festa da Força Sindical em São Paulo e a presidenta Dilma Rousseff fez um pronunciamento na televisão para exaltar o nível do emprego e reforçar o combate à inflação. Esses discursos, eles já dão sinais do que vai ser pautado nas eleições de 2014?
Indicam alguma coisa, né? Quer dizer, indicam quais são os temas de hoje, não necessariamente quais serão os temas da eleição, por exemplo, a inflação. A inflação é o tema de hoje, quer dizer, existe uma ameaça de que a inflação suba. Então, é um tema, mas pode ser que o tema desapareça completamente no ano que vem. Basta que a inflação volte para dentro do limite estabelecido pelo governo, que é 6,5%, né? E há indicações que ela vai voltar para esse limite, então ela pode sumir do noticiário. E, quer dizer, não é bom que a oposição aposte nisso como tema, porque esse tema pode sair de cena. Os outros eu acho que não. Eu acho que a questão, quer dizer, o discurso da Dilma, ele pega vários aspectos, pega emprego, a ênfase inclusive foi essa, né? Quer dizer, mais do que programas sociais, o que está contando é a elevação da renda, a elevação do salário mínimo. Então, esse foi o mote do discurso da presidente. E esse sim, esse acho que vai ser um discurso que o governo vai manter a valorização do salário mínimo, a renda está alta, os ganhos salariais foram expressivos nesses anos, então acho que essa é a tendência. Agora, o cenário está muito cedo ainda, né? Muito cedo, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mesmo as candidaturas, Eduardo Campos está colocado, mas não é uma candidatura ainda definitiva, o cenário é muito inicial. Já é um cenário de campanha, porque no Brasil é assim mesmo, campanha começa com um ano antes. Na imprensa, nas declarações, todo mundo já está em campanha, a própria imprensa está em campanha.
O senhor tocou no nome do Eduardo Campos. Na semana passada o PSB veiculou seu programa no horário eleitoral reservado aos partidos, e ele veio com o discurso de que o Brasil pode mais. Ele já está dando sinais do que ele pode usar como para se separar da figura da Dilma e do Lula e separar do PT?
O Eduardo Campos é a grande esfinge desse processo, né, por enquanto. Ele é a grande incógnita. O discurso dele eu acho muito fraco. Tá? Se você compara o discurso dele com o do PT, quer dizer, o que ele está dizendo? Eu vou fazer mais. Olha, todo governo que concorre à reeleição fala que vai fazer mais. O que você acha que a Dilma vai dizer na campanha? Vai falar, olha, nós estamos muito bom, muito bem, mas vamos fazer melhor. Isso é obviamente o discurso de situação. O Eduardo Campos, ele não tem um discurso. Esse é um dos pontos fracos da candidatura, porque o Aécio tem um discurso, a Marina tem um discurso, o Eduardo Campos não tem. Esse discurso que vou fazer melhor não cola, esse é o discurso da Dilma. Tá? E a Dilma tem autoridade para fazer isso, porque está fazendo, né? Então ela tem mais autoridade. Outro problema do Eduardo Campos é que ele não tem uma máquina, não tem um partido estruturado. O PSB cresceu muito, mas se você pegar as eleições de 2012, 60% das prefeituras eleitas pelo partido estão no Nordeste. O partido é forte no Nordeste. E mesmo assim, na Bahia ele não tem força nenhuma, e no Ceará os irmãos Gomes já falaram que não vão apoiar o Eduardo, vão apoiar a Dilma. Então o Nordeste mais ou menos. Né? Qual que é a aposta do Eduardo Campos? O Eduardo Campos aposta na fragilidade do Aécio. Né? é o mesmo raciocínio do Aécio, do Eduardo e da Marina. Os três raciocínios da seguinte maneira: a eleição pode ir para o segundo turno. Se a eleição for para o segundo turno, dentre esses três, quem fizer 20 e poucos por cento dos votos, está no segundo turno. Tá? Isso pode acontecer com a Marina, que sai na frente, com o Aécio ou com o Eduardo. Essa é a aposta do Eduardo. Né? Porque se ele chega na frente de Marina e Aécio no primeiro turno, no segundo ele pode angariar apoio e aí o jogo pode ficar diferente. Mas a aposta é essa. Agora, pode acontecer da Dilma liquidar a fatura no primeiro turno. Isso não está descartado. Depende muito da economia, do crescimento do país e do comportamento da inflação. A disputa entre a Aécio e o Eduardo Campos, se o Eduardo Campos sair mesmo, e a Marina, vai ser uma disputa feroz. Eles agora trocam a fase, mas depois vão trocar tapas o tempo todo. Não tem a menor...
Tá certo, então, professor Carlos Ranulfo. Nós agradecemos mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e nós voltamos com a coluna de política na próxima semana.
Ok, até a próxima semana e bom fim de semana para todos.
A coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, vai ao ar toda sexta-feira. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site ufmg.br/rádio.